Esse é o nono ano?
Esse é o oitavo.
Oitavo, né? Eu nunca acerto, né, Sirlei?
Não.
Tá, viu? Muito obrigado a vocês por ter vindo mais uma vez. Hoje a gente está encerrando as atividades desse semestre com a Escola Caique. No semestre que vem teremos outros encontros. Vamos fazer uma parceria boa aí com a Sirlei, como ela pediu para a gente. Tá? Hoje, meninos, vocês vieram aqui para conhecer um pouco da Câmara Municipal. Tá? É o projeto Escola Vai à Câmara. Tá? E nós entregamos para vocês um panfleto que daqui a pouco nós vamos dar uma olhada nele, vamos conversar sobre ele. Mas agora eu quero falar para vocês o seguinte. Alguém de vocês sabe qual que é o verdadeiro papel do vereador aqui dentro da Câmara? Algum dos alunos sabe o que que o vereador faz aqui? Pode falar, gente. Não sabem? Isso, muito bem. Eles vão votar leis e também propor leis que ajudam na no andamento da cidade. Então, todas as leis para as cidades do município que vem do prefeito é votada aqui dentro, tá? Então, assim, deixa eu dar um exemplo. Fazer o muro da escola Caíque, um exemplo. Aí vai, é um gasto. Aí vem para cá para os vereadores poderem aprovar. Fazer o calçamento. Um vereador fez o pedido aqui, através do requerimento, e o prefeito realizou, tá? Através do pedido do pessoal do Caíque. Aí quando vai fazer uma praça, construir uma praça, igual vai construir praças agora, também é passado por aqui. Tudo que for fazer na cidade, os vereadores votam. O prefeito manda para cá e eles votam, tá? Tudo, 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 tudo. Mas alguém sabe mais o que eles fazem? Ele fiscaliza as obras da prefeitura, os contratos, ele fiscaliza o trabalho do prefeito, tá? Então, assim, tudo que o prefeito e os secretários fazem é fiscalizado pelos vereadores, tá? Eles têm essa função de legislar, que é criar leis e votar leis, e fiscalizar, ficar de olho nas coisas que o prefeito faz, o que o prefeito gasta, o que os secretários gastam, tá? Aqui nós temos 17 vereadores. Cada um trabalha numa causa. Alguns sim, outros não. Aí no panfleto vocês estão vendo aqui na última página. Aqui nós temos a mesa diretora. O que é a mesa diretora? É o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e a segunda secretária. Esses quatro, o Léo Mulata, Rodrigo Piracaíba, Tchãozinho e a Débora, eles sentam aqui, ó, tá? Aí as pessoas do time pentuais, são quatro porque tem cinco cadeiras. Porque às vezes tem alguém convidado que vem usar a tribuna para poder falar, ou às vezes algum vereador sai dali e quer conversar com algum deles que estão aqui, aí vem e senta aqui para não ficar aquela coisa de chegando no ouvido e cochichando, tá? É uma questão de estética também, que a gente faz isso aqui na Câmara, tá? Então, essa aí é a mesa diretora. A Ana Lúcia é uma vereadora que luta pela defesa da mulher e a defesa da saúde, tá? O Branquinho é um vereador que atua em todas as áreas. Cláudio Coelho também é um vereador que atua em todas as áreas. Claitinho Brazão, ele atua em todas as áreas, especialmente saúde. Tá? Ele gosta da saúde. A Deda Lima ela atua na defesa da mulher, da criança e também atua em todas as outras áreas. Tá? Eunice Mendes, ela atua em todas as áreas, principalmente na educação. Juliane Tibá, ela atua em todas as áreas, mas dedica também à educação, esporte, cultura e lazer. O Nego é um vereador lá do Novo Horizonte, ele também dedica em todas as áreas, atua, né? PC também atua em todas as áreas. Benegas também atua em todas as áreas. Vinícius Duarte também atende todas as áreas, né? O Elton das Botinas, aí vocês podem perguntar, por que o Elton das Botinas? Porque ele tem uma fábrica de botina, então ele pegou esse apelido. Ele também atua em todas as áreas, mas a especialidade, o que ele mais faz é defender a agropecuária, tá? E o William Postigo, que defende muito ao homem do campo, a zona rural, o trabalhador rural, a economia doméstica, através de hortas e essas coisas. Então, esses são nossos vereadores. A Débora Dal, aqui em cima, ela é causa animal, ela defende a causa animal, defende os animais. O Tchãozinho, secretário, defende os funcionários da prefeitura, através do sindicato. O Rodrigo Piracaíba defende todas as áreas, mas atua muito na zona rural. E o Léo Mulata, que defende todas as áreas, mas também está ligado muito ao esporte. Tá? Alguém pratica esporte aqui, além da escola, em outro local? Futebol, alguma coisa? Aí, só a professora. Tá? Aí, você faz natação? Então, tá vendo? É uma coisa boa. Alguma pergunta, meninos? Gente, vamos perguntar, gente. Eu tava subindo a escada, achei que não tinha aluno aqui. São, né? Então, tem que dar nota boa para eles, então. Eles têm que tirar, né? A gente não pode dar. Todos vocês moram ali no bairro Independência, Viena, não? São Sebastião, Santiago. Ah, então tô longe de vocês. Onde você mora? Nossa. Passa por causa da distância com o Kaique, né? E você lá, o menino lá de trás, você mora onde? Santiago, mora ali perto, então. Tá? Nossa, mas tem público bem de longe, hein? Eles são em período integral, esses? Não. Então, agora, nós vamos passar dois vídeos para vocês. Um sobre democracia, que nós vamos falar um pouquinho depois. Depois sobre filas. Tá? É rapidão.
Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta: qual o nome? Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado, como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo. A monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro. Que isso, cara?
Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado.
Ah,
você tá achando
que
eu sou mentiroso? Como
chegou aqui,
eu vou te fazer lembrar agora.
Vou fazer lembrar. Para, vamos parar com isso aqui.
Peraí, gente.
Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila, ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio, ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos: a lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto e fura a fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, de uma, comprando um ingresso para um teatro, e aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola, a
vai se virando aqui. Bom, o primeiro vídeo foi democracia. O que é democracia? Alguém sabe me falar? Os meninos do oitavo aí? É o direito de escolha, não é isso? Então, quer dizer, como vocês viram lá, eles tinham uma banda de rock. A banda de rock, ela tinha que ter um nome. Então, cada um deu uma sugestão. Aí eles escolhem o melhor. Quem que é o secretário mirim de lá? Oh? Ah, é. Sabe? Então, então o pessoal elegeu ela para ser representante do CAIC. Então, isso foi democracia. Ok? Sobre a fila. Eu quero saber o seguinte. Quem de vocês aqui obedece a fila certinho? Vocês têm um exemplo fácil, né? Eu digo assim. Quem aqui que nunca chegou lá na fila, quando estava no lanche ou na refeição, e chegou na frente e falou assim, deixa eu ficar no seu lugar? Quem nunca fez isso? Quem que não chegou e falou assim, pega o lanche para mim também, que eu vou ficar sentado ali esperando? Aí, isso você está violando o direito de quem já está na fila. Pelo seguinte, aí o dia que fizer com você, você acha ruim. Se você for o segundo e alguém tiver de primeiro lá, e alguém passar na sua frente, você vai brigar, não vai? Por isso que nós temos que respeitar as filas, o seu direito, a sua preferência. Eu brigo muito por isso, eu. Tá? Tem um determinado supermercado aqui que eu faço sempre as compras lá, e lá tem um caixa, dois caixas exclusivos, fila preferencial. Se eu chego na minha vez, tem pessoas mais novas na minha frente, eu dou a volta lá, vou lá no último, vou lá na volta, dou a volta e venho na frente de todos eles. Porque é o meu direito, que eu já tenho 60 anos, então é o meu direito de estar naquela fila. Sabe? Então a gente tem que começar a lutar pelo direito. Uma mãe, uma gestante com criança no colo. Gente, como a gente vê isso nos bancos, elas não brigam pelo direito delas. Elas não chegam e ficam lá. Sabe, às vezes em fila. Idoso, a mesma coisa. Quando eu chego em alguma lotérica, que eu vejo algum idoso assim, hoje em dia já está melhor já. Mas ainda peca muito. Quando eu vejo algum idoso, ou na minha frente, ou atrás, assim, qualquer coisa, eu falo, não, o senhor pode passar na frente. Mesmo que esteja atrás de mim, porque às vezes ele é mais velho do que eu, mais idoso que eu. Então eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, tá? Porque ninguém fica velho. Velho é aquilo que você usa e joga fora. Então as pessoas ficam experientes. Que vocês têm, que os jovens têm mania de falar assim, ai, fulano é velho, a cabeça dele é velha. Não, ele tem experiência. Nós já passamos pelo que vocês estão passando. Se nós, na nossa época, tivéssemos a experiência e a oportunidade de ter muita coisa igual tem hoje, uma boa internet com explicação, visitas em locais públicos, visita nas escolas, psicólogos, assim, sabe, um apoio total dentro da escola, de acompanhamento, sabe? Nossa, eu acho que a coisa deveria ter mudado muito mais ainda, mas eu acho que vocês são o motivo de toda esta dedicação dentro das escolas e até mesmo dedicação dos professores e diretora, tá? Alguém tem alguma coisa a perguntar? Gente, vocês não perguntam, é tão difícil, hein? Oh. É, deixa eu te falar. Eu não posso te falar o valor exato, porque é o seguinte: tem vereador que tem 4 mandatos, aí ele tem 3 quinquênios. Tem vereador que tem 2, tem 3 mandatos, ele tem 2 quinquênios, então depende de cada um, tá? Então, assim, o salário deles está na transparência da Câmara Municipal. Entra lá, Câmara Municipal, Portal da Transparência. Lá tem o salário de todo mundo, até o meu. Eu acredito, sabe, pela última votação, parece que estava 11 mil. Tá? 10 ou 11, uma coisa assim. Aí o seguinte, só que assim, como a gente falou aquele dia, eu estava até esquecendo de falar com eles. Pessoal, o que tem de pedido aqui, se o vereador for ajudar todo mundo que vem aqui pedir, ele vai pagar para trabalhar. Porque toda hora tem um pedido, gente. Ontem chegou um senhor aqui e foi em todos os gabinetes querendo 2 sacos de cimento. 2 sacos de cimento. Aí quando ele chegou no nosso gabinete, nós estávamos todos lá, né, os assessores, aí pegou e falou assim: eu queria falar com o vereador, eu falei assim, ele não está, o senhor pode... Ah, não, a menina que trabalha comigo, a Vilma, falou assim, ele não está, só com ele mesmo? Não, é que eu quero ver se ele me dá 2 sacos de cimento. Aí ela explicou para ele, falou assim, vereador, não faz isso, que isso caracteriza compra de voto. Gente, dentadura, botina, né? Dava um pé de botina antes da eleição, se ele ganhasse, dava o segundo, né? Então... dava dentadura de cima, se ganhasse, dava de baixo. Era desse jeito mesmo. Então, assim, aí esse senhor foi, mas falou cada coisa pra gente, mas cada coisa, esse senhor de ontem, que época de eleição eles vão atrás, que época de eleição eles pedem voto, e que isso tá errado, que ele é no Ministério Público. Ainda comentei com os meninos. Tinha que ter uma lei que... autuasse essas pessoas que coagisse assessor e vereador de fazer coisa errada também, sabe? É, e vai indo, né? É. Não tinha aquela democracia, né? Tinha indicação da família. Então, é onde a gente fala, vereador, ele não tem que dar nada para ninguém. Vereador não tem que dar nada para ninguém, ele tem que lutar pela coletividade. Se você tiver um pedido da sua casa, você tem que fazer para sua mãe, para seu pai, pro proprietário da casa. Agora, se tiver um problema na rua, aí você pode vir e pedir ao legislativo, aos vereadores, para eles poderem lutar por esse problema, tá? É. Não. É. Então isso também demora, não é você chegar aqui e falar assim, ai, o esgoto da minha rua está entupido, tem uma lista de outros locais também que pode estar acontecendo, então tem que ir seguindo. Não é De imediato. Às vezes, se não tiver nada, resolve de imediato. Depende da sorte. Tá? Depende da demanda que tem lá. Tá? Alguma coisa mais? Alguma pergunta? Além do salário do vereador? Quantos dias nós... Eu não sou vereador, tá? Eu sou assessor, tá? Eu venho... Vereador são esses aqui. Os vereadores, eles têm que vir na Câmara na terça-feira. Eles chegam 8 horas da manhã e faz a sessão. Aí, às vezes, sai daqui meio-dia, sai 1 hora, 2 horas. Depende o tanto de projeto e as discussões que acontecem aqui. Porque, às vezes, um é da situação, é a favor do projeto. O da oposição é contra. Aí entra naquela discussão. Os assessores trabalham de segunda a sexta, das 8 às 11 e de 13 às 17 horas. Tá? Nós trabalhamos esse horário. Mas o vereador sempre vem aqui atender alguém quando marca a agenda com ele. Eles não ficam aqui direto, porque alguns têm outras ocupações. Tá? Mas os assessores que representam eles estão aqui direto. E fiquem à vontade para vir aqui procurar qualquer um desses 17 vereadores. Tá? Qualquer um deles. Ah, essa é uma boa pergunta. Aqui nós temos gabinetes que têm 6 assessores. Aqui nós temos gabinete que tem 2 assessores. Aqui nós temos gabinetes que tem 1 assessor. Depende da demanda do vereador. Tá? O meu gabinete onde eu trabalho, nós somos 5 assessores, tá? Porque a gente dividiu em áreas, cada um é responsável. É tipo a secretaria, sabe? Um resolve saúde, às vezes alguma orientação para a saúde. Não é resolver saúde, que nós não podemos é passar na frente. Mas uma orientação, estuda mais sobre isso, estuda mais sobre a parte da educação, sabe? Eu fico com a cultura, esporte, eu fico com a cultura, educação, lazer e os pareceres da Câmara. Essa parte é a minha, dentro do gabinete. Tá? Aí cada um dos assessores é um encarregado. Tá? Aquele vereador que só tem um assessor, ele cuida de tudo. Mas cada um, né? E assim, e nós temos uma boa ligação entre os assessores dos vereadores. Nós temos essa coisa de uma ajuda mútua, sabe? Sabe? Às vezes, por exemplo, como a gente está aqui há mais tempo, esses vereadores novos sempre vão lá no nosso gabinete. Sabe? Mas a gente ajuda, porque a gente está aqui para... A gente está no mundo para ajudar, né? Para compartilhar o que você sabe, que é a única coisa que você deixa, mais nada. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Mas o que é que eu vou fazer? A gente está de recesso, os vereadores. A gente volta dia 1º de agosto. Na primeira semana que nós fizermos, eu já vou pedir o vereador Juliano para fazer um requerimento solicitando urgência na reforma da quadra. Sabe? Mas vou falar para ele também no Gilmar, conversar com ele, quem sabe... acho que tudo ajuda, né? Quem sabe ele... É porque o Juliano, ele tem uma mania, por exemplo. Se eu falar assim, Juliano, a gente precisa olhar aquele negócio da quadra lá. Ele vai lá. Eu... É, porque é o que vence o menor preço. É. Mas o negócio é o seguinte. É, mas eu digo assim, eu tô falando que ele vai, o Juliano vai, pelo poder saber onde que vai ele batalhar, onde que vai lutar, é isso que eu falo. É, sabe? Sabe? E assim... É, a outra coisa sobre a licitação, é, o pessoal de Araguari também não está acostumado. Não. Muitos querem explorar. Por exemplo, nós, o nosso grupo de teatro, que a gente sabe o dia da prefeitura, eu não tenho que fazer orçamento, mas eu gosto de levar a coisa na transparência. Nós vamos viajar agora para representar Araguari no Festival de Teatro. É, eu fui orçar as vans aqui para a gente viajar. As vans aqui ficam em 8.500, 9 mil. É, nós achamos em Uberlândia por 5 mil. É, então assim, aí claro, nós fechamos. Aonde foi? Acha. A gente já tem amigos aqui que tem van, falou assim, nossa, você preferiu eles lá? Falei assim, pelo preço. É, igual ele falou assim pra mim, ah, mas minha van é melhor. Eu falei assim, não, eu não quero melhoria, eu quero é que chega lá. A van é no mesmo ano, sabe? Que tudo isso a gente tem que olhar, a van é no mesmo ano. Não teve nada disso. É que eu sempre quero achar uma desculpa, né? Alguma pergunta mais, meninos? Não? Ah, vocês estão querendo lanchar, né? Ah, vocês sabiam que ia ter lanche? Não? Ah, então tá bom. Tia Bruna, pronto aí? Então vamos lá lanchar. Quero agradecer a diretora mais uma vez, professora por estar aqui com a gente. Segundo semestre vamos estar mais vezes juntos, com outros vídeos, com outros materiais, tá? Muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo, tá? Você sabe como que é, pode fazer o... Thank you.